A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
O Ceará tem toda uma tradição de jangadas e corajosos pescadores, fortes homens do mar. Miguel Sávio Braga, trecho do livro Velas do Ceará, Embarcações Artesanais do Litoral. Olá, ouvinte! Bem-vindo ao Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. E eu já estou de volta aos estúdios da Rádio FM Assembleia, mas seguindo criteriosamente os protocolos de segurança contra o coronavírus, e o nosso entrevistado segue de forma totalmente à distância, conversando conosco através das novas tecnologias digitais. Mas olha, o capricho e o zelo da nossa programação continuam os mesmos. Velas do Ceará, Embarcações Artesanais do Litoral é o título do livro do pesquisador, doutor em Ciências Marinhas e Tropicais pela Universidade Federal do Ceará, Miguel Sávio Braga, nosso entrevistado de hoje. O livro descreve os tipos de embarcações à vela do litoral, abordando suas características e fatores que representam a sua importância no contexto social, econômico, histórico, cultural, ambiental e da pesca artesanal marítima. Além de valorizar e reconhecer os saberes dos pescadores, a publicação traz a importância da atividade da pesca para localidades tradicionais do litoral do Ceará. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Miguel, é um prazer tê-lo no Autores e Ideias. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, Lilian. Obrigado. Eu me sinto muito feliz de estar fazendo parte hoje da sua programação. No programa vai assim, na Assembleia Autores e Ideias.
Miguel, conta pra gente o que, que os leitores podem esperar desse lançamento, dessa publicação que tá um capricho só. Um livro capa dura, com muitas ilustrações, tá muito bonito. Conta pra gente o que, que a gente pode esperar dessa publicação.
Pois é, a ideia é que essa publicação ela fosse acessível às pessoas em geral, né? Apesar de ser fruto de uma tese de doutorado, eu coloquei numa linguagem bem acessível, até pela própria natureza do fato de ser composta por pescadores, embarcações, para ser uma coisa que atendesse a todos os públicos, mas sem perder a cientificidade, de formas que atendesse também à universidade, aos cursos de biologia, de oceanografia, engenharia de pesca e outros de uma forma geral, né? Na parte marinha e também servir de conhecimento. Então eu digo que o nó foi desatado quando eu botei nessa roupagem que fosse acessível a todo o público.
E o resultado está lindo demais do livro. E claro que a gente vai conversar mais sobre essa publicação, navegar nessas páginas do livro Velas do Ceará. A obra descreve os tipos de embarcações à vela do litoral, abordando as suas características. Miguel, conta pra gente que tipo de embarcações são essas.
No Ceará, a gente é conhecido, o ícone é a jangada, né? Sua velinha triangular, normalmente a gente visualiza como se fosse branca, né? Hoje ela já mudou esse aspecto todo. Mas só que com essa vela triangular, que a gente vê e identifica como sendo jangada, tem muitas embarcações, tem alguns tipos de embarcações, pois quase todas as embarcações do litoral do Ceará fazem uso da vela triangular. Então, mas ficou assim no imaginário popular que nós só temos jangada. Mas nós temos os botes, as canoas, as jangadas e os paquetes. Os paquetes são as jangadas em menor tamanho, né? Aí a gente já pode até dizer que praticamente são a mesma coisa, mas a diferença é o tamanho. Mas temos os botes e as canoas, né? E entre os botes e as canoas nós temos suas diferenciações, que é o bote bastardo de camucim e o bote triângulo, por fazer uso da vela triangular, de Icapuí. Temos as canoas bem conhecidas de camucim, que faz um espetáculo visual ali naquela faixa litorânea ali da cidade, né, juntamente com os botes bastados, que são típicos de lá. E outras canoas de mundaú, as canoas de moita e baleia. Tem um outro tipo de canoa que são chamadas canoas paquetes, lá de Guajiru, Flecheiras, em Buaca, ali no município de Trairi. E ainda temos as canoas bonitonas de Paracuru, né? As canoas largas, forjadonas forradas de isopor. Elas têm um fundo dela de isopor que facilita a flutuabilidade e o trabalho deles no mar.
Então, aquela história de que embarcação à vela é tudo igual, isso não é verdade. A gente já está aprendendo aqui com o Miguel a variedade que existe de embarcações à vela, isso mencionando apenas as embarcações à vela, sem mencionar as demais embarcações que nós temos. Então, a gente já consegue ver essa diversidade, essa pluralidade. Curioso,
exatamente,
Miguel, é que muitas dessas embarcações, elas não passavam por um estudo, né? Era muito conhecimento empírico, não havia um estudo sobre esse tipo de embarcação. Então, isso pois também é muito curioso.
Isso. E mais ainda, viu, Lília, o construtor artesanal, o carpinteiro artesanal que faz essas modalidades de embarcações, né? Esse era o que era mais desconhecido, e o livro traz a tese doce, bem à luz, e o livro esclarece também um pouco, né? A tese foi muito densa, né? Era as embarcações artesanais do litoral do Ceará, era construção, construtores, navegação e aspectos pesqueiros. Na construção, eu mostrava esse tipo de embarcações e definia os tipos delas, né? De como se construía tudo. Os construtores das embarcações artesanais à vela, eles eram umas pessoas desconhecidas. Imagine, nós temos, no contexto do litoral do Ceará, nesses 573 quilômetros de litoral, nós temos diversos tipos de embarcações. Eu centrei o estudo e o livro nas embarcações artesanais à vela. Nós temos outras. Mas as embarcações artesanais à vela têm uma importância forte, porque elas representam numericamente 80%, né, de todas as embarcações, motor e outros tipos que nós temos no Ceará, de pesca, 80% são à vela. E essas embarcações à vela, elas, no contexto econômico, elas representam por 60% de toda a produção pesqueira produzida no mar, no Ceará. Então, elas têm um papel de relevância. Sem falar nas pessoas que empregam, que são os pescadores, nesse litoral aí, como eu falei, na extensão de 573 quilômetros, onde nós temos aí 112 portos, ancoradores, localidades que essas embarcações aportam e tiram o seu pescado, ou seja, localidades de pesca. E produzem, vamos dizer, e nesse contexto dessas embarcações e dos carpinteiros, realmente era um pouco obscuro, a gente falava pouco, os trabalhos eram mais em termos de produção pesqueira, as artes de pesca, o que pescava mais, a produção maior, se escolhia um tipo de peixe, a cavala, e fazia, com exceção do professor Nearco Araújo, que é um arquiteto, e produziu o livro As Jangadas. E mais recentemente ele houve com o meu Duarte, em parceria, eles fizeram outro livro que é Veleiros, Velas, mas foi mais recente. E o livro Jangada de Raiz, produzido por um arquiteto também, lá de Brasília, que fez aqui no Acaraú uma boa pesquisa sobre o paquete de uma jangada, que é um paquete menor, o paquete é uma jangada menor, da Timbaúba. Ele fez um belo, deu um documentário também, foi muito bom. E temos também, nesse contexto aí histórico de livros, o do Luiz Câmara Cascudo, de 1943, em 44, lá do Rio Grande do Norte, que fala da jangada também. E aí a gente foi, trabalhou nessa vertente aí de caracterizar essas embarcações, falar um pouco dos carpinteiros, e como você falou, o livro traz muitas fotografias que traduzem essa realidade, né? Mostra assim, eu falo e aparece uma foto explicativa.
Miguel, desse seu contato com a pesquisa, esses carpinteiros artesanais, na sua maioria, são também pescadores? Ou existem aqueles carpinteiros que não se dedicam à pesca?
Olha, essa pergunta é uma pergunta muito interessante, viu? Eu vou dar, assim, vou fazer, abrir com ela um leque de respostas. Os carpinteiros, a gente tem que ter uma visão de passado também, nesse aspecto todinho, né? A gente, vamos botar aí um horizonte aí do passado, vamos regredir aí uns 50, 60 anos. Todas essas comunidades tinham a propulsão à vela, ela independia de motor, de combustível, de acesso por estrada, e a produção era comercializada naquele local, o marchante vinha, pegava, ou era salgada e ia para algum outro local já com a conservação, já que não tinha eletricidade em muitas localidades. Pronto. O carpinteiro, ele Normalmente, ele pode ser um pescador, pode pescar dependendo do local, se ele não tiver compromisso muito com a construção, se não for um local que demande muito trabalho, ele vai ocupar o tempo dele fazendo também a pesca, que é a subsistência dele, ou a agricultura. No princípio de aposentadoria, de reconhecimento, todos eles ou se aposentam como agricultores, eles se vinculam ou ao sindicato rural ou à colônia de pescadores. Porque não existe essa categoria de carpinteiro. Não tem assim um título, um documento, uma coisa, né? Então eles são assim. Eles entendem bem da pesca, eles convivem com essas pessoas, pescadores, normalmente são filhos. Agora tem uns que foram pescadores. Aí nesse contexto, nesse universo aí, nós temos de tudo, né? Tem aquele que não é vinculado à pesca, mas se passou a construir, mas a maioria é vinculada à pesca, tem uma origem, né? Eu posso contar um exemplo?
Claro.
Um caso clássico daqui. Nós tínhamos a jangada de Piúba, que é a jangada da raiz de uma ave. Desse livro, por exemplo, está bem explicado no meu livro, mas está bem explicado também no livro do Edson Fogaça, né? Jangada de raiz, que é feita da raiz da timbaúba. Isso aí é um material que nós temos, é uma árvore grande que faz a jangada, paquete com a jangada menor. Aí passou-se a fazer as jangadas maiores, as de timbaúba, as de piúba, que é uma madeira também leve, que flutua, tem boa flutuabilidade, mas ela tinha no Pernambuco e passou até a ser explorada mais no Pará e a região amazônica, né? E passou a vir para cá e as jangadas passaram a ser confeccionadas aí até 1985, 90, com esse tipo de madeira. Em 1944, o Posidônio foi e fez a primeira jangada de piúba. Foi essa jangada, a jangada de piúba, que os jangadeiros foram daqui para o Rio de Janeiro, né? Essa jangada, eles classificam como uma jangada muito sofredora, porque por ser feita de pau e apesar de ter a flutuação, era todo tempo alagada, lavava os pés dos pescadores, eles eram sempre molhados com spray do mar e não tinha um abrigozinho mínimo que fosse para ser do sol, né? Em 1944, o Posidônio foi e fez uma jangada de tábua, que são as que nós, assim, o modelo que nós temos hoje, o padrão que nós temos hoje. Ele fez essa transformação, essa transição. Na época, o pai dele, que era pescador, disse: meu filho, você vai matar esse povo, essa jangada não dá certo, porque eles tinham a tradição de ter a jangada de piúba, uma jangada que era prática, usual, né? E aí ele não foi, insistiu e fez essa jangada. Com os tempos, todo mundo foi aderindo, de formas que hoje nós não temos a jangada de piúba, ela está extinta, não existe mais. A de timbaúba, que é a da raiz das aves, essa árvore que tem aqui no Ceará, ainda existe. Vocês ainda viram ali por Paracuru, ali por lado do São Gonçalo, também no litoral, enfim, ainda vê. Mas não mais com vela, só remo, só bem costeirazinha. Então, essas transformações fazem com que se evidencie assim, a característica, né? Então, ele era um pescador, filho de pescador, passou a construir, como você perguntou, ele era pescador? Não, ele não era pescador. Aí ele fez e passou a construir. Foi muito conhecido por esse tipo de embarcação. O filho dele o seguiu na mesma profissão, também chamado Posidônio. E aí, depois, quando se aposentou, quando ficou mais velho, se vinculou a colônia de pescadores daqui de Fortaleza, onde foi presidente por muito tempo, né? E hoje ele não é mais presidente, mas até pouquinho tempo atrás o Posidônio foi um muito incentivador e um grande construtor também, seguiu os conceitos do pai.
Miguel, e sem dúvida, né, das embarcações à vela, eu acho que a primeira que aparece no nosso imaginário é a jangada. Não tem como fugir. Eu acho que é um símbolo do Ceará. Me imaginar aí os verdes mares bravios, a gente imagina uma jangada. Conta pra gente a importância histórica que a jangada principalmente tem para a história do Ceará.
Olha, Lília, tu bateu no ponto crucial e até justifica por todo mundo achar, quando vê uma vela triangular, dizer que é jangada, né? A jangada é muito importante pro nosso Ceará, viu? Ela é um ícone, né? É o ícone do Ceará. Ele é símbolo da coragem, da resistência, da perseverança, da maritimidade do nosso povo. do enfrentamento, né, do dia, né, aventura, é, de exposição para trazer o sustento para a família. Ele trabalha com a natureza, né, com a força do mar, que é de uma supremacia enorme, né? Você imagina a jangada no meio do mar, ela é muito, muito simplória, né? É muito... Você vê a grandeza do mar em cima de uma jangada. Isso é bem perceptivo quando você passa de navio, meu velho. Primeira vez que eu fui viajar, vinha trabalhando, que eu fui, sou oficial de náutica da Marinha Mercante. Na minha primeira viagem que eu fiz aqui pelo Nordeste Centro Setorial, que é esse litoral aqui do Ceará, do Rio Grande do Norte, que pega esse litoral nosso aqui. E vi uma jangada e achei tão distante, era tão distante, ela estava mais de 50 quilômetros da costa. E eu dizia, e olhei aquilo e disse, rapaz, eu cearense, eu não imaginava que uma jangada fosse tão longe, né? Não imaginava ver a jangada aqui, não imaginava que elas fossem pescar tão distante. E aí você vê um navio grande, forte, de aço, de ferro, com motor, naquela singradura forte, uma jangadinha, parecia uma casquinha de pau, insignificante no meio daquelas ondas, né? E aqueles homens em pé na jangada, se equilibrando, pescando, né? E aí, aí você vê a importância. Então, ela tem um fator de representatividade como um ícone muito forte da perseverança, da persistência, da luta, de buscar o pescado, o sustento, né? Mas ela tem uma representatividade realmente histórica muito forte. Não podemos desprezar, porque nós temos uma cidade que é chamada Terra da Luz, justamente proveniente do envolvimento da jangada nessa história, né? Porque sendo o primeiro estado a libertar os escravos, né, 4 anos antes, aqui em Fortaleza teve um movimento que foi liderado por Dragão do Mar, Francisco José do Nascimento, que era um tipo líder jangadeiro, era um pescador, mas que existia muita influência sobre os outros, a liderança, e ele impediu que liderasse um movimento, já com o movimento abolicionista forte aqui no Ceará, que não fosse sair, os escravos não embarcariam mais no navio. O que estava acontecendo? Os donos de escravos, vendo um movimento forte abolicionista, eles começaram a descartar os escravos, eles vendiam para outras províncias naquela época, e os escravos embarcavam. Ele disse, não, aqui não embarca mais escravo. E aí os escravos ficaram, ou tiveram que ser libertos, mas houve esse movimento muito forte. O outro foi em 1941, quando 4 jangadeiros saíram daqui numa jangada, numa viagem de 61 dias, uma jangada de piúba, dessa que eu falei, que era bem... expunha o homem assim a todo vigor do mar, e foram daqui para o Rio de Janeiro. Claro, eles não foram numa viagem direta, eles aportavam em muitos lugares e fizeram um bom registro dessa viagem. E chegaram, na época, no Rio de Janeiro, que era a capital da República, e o presidente era Getúlio Vargas, para fazer reivindicações trabalhistas pela classe trabalhadora dos pescadores, dos homens do mar, que não tinham muito reconhecimento. Eles fizeram essa aventura, né? E aí também teve o envolvimento de Oswells, que era um grande cineasta na época, o bambambam da época, e que foi fazer um filme com eles, né? E para contar essa saga dessa viagem, mas não foi bem sucedido, né? Nas 7 filmagens, um dos jangadeiros morreu. A jangada virou e ele deve ter levado uma pancada e sumiu no mar. E aí acabou o filme, também por orçamento, por outras coisas, e não deu. E aí, mas tem, depois de muito tempo, foi achado os rolos dessa filmagem, e aí fizeram um filme, tudo é verdade, it's true, tudo é verdade. É muito bonito esse filme, tipo documentário. Então, como estava dizendo, a jangada tem um importante fator simbólico. Você vê, na nossa própria cidade, a gente, sem perceber, a gente tem a Avenida da Abolição, nós temos TV com o nome do Verdes Mares, Jangadeiro, tanto rádio como TVs, temos lojas e concessionárias e hotéis com o nome de Velas, Jangada, Jangadeiro, Verdes Mares, tudo remonta a um consenso de embarcação de velha que traz no arcabouço, no bojo, uma memória muito forte da presença do jangadeiro no mar, né?
E no âmbito cultural, a gente percebe muito a influência também das embarcações à vela, da jangada. Quem nunca suspirou ao ouvir a canção as velas do Mucuripe. E sem mencionar a importância que tem a jangada na literatura de José de Alencar, na poesia de Juvenal Galeno e até mesmo hoje nos slams na periferia, como existe a presença do mar, das embarcações e da jangada. No âmbito cultural também, as embarcações à vela é matéria pura de inspiração artística, né, Miguel? Não tem como fugir.
Olha, sim. Não, o simbólico da jangada, ele é muito forte, sabe? E é um forte positivo, porque se eu digo que o cearense, ele tem uma maritimidade muito forte, né? E o livro é também um estímulo, eu digo que é um reforço a essa maritimidade, porque a gente conhecendo, a gente sabe mais, né? Você esqueceu de falar nas pinturas também. Nós temos o Raimundo Sela.
Verdade.
Tem muitas pinturas de embarcações, da fotografia do Chico Albuquerque, né? E outros fotógrafos, né? Também que são muito se renomaram, se destacaram pelas belas fotografias. Né? A arte, da maneira geral, representa bem o que nós temos, nosso patrimônio artesanal, naval, que é frágil, né? A gente sabe que, como eu falei, a jangada de Piúba sumiu daqui 30 anos. O que é uma jangada de Piúba? Ninguém vai saber, não saberia destacar, não saberia escrevê-la. E aí o livro faz esse papel também, sabe? Descreve essa jangada, conta essa história, conta porque ela sumiu. E as outras, né? O patrimônio, o acervo marítimo, em outros países, ele é muito preservado, ele é muito vislumbrado, né? As crianças, os museus têm. Olha, nós não temos no Ceará, olha a curiosidade. Temos algum museu aqui em Fortaleza que fale do jangadeiro, das embarcações? Não temos. Eu estou com a esperança que esse livro motive a gente a conseguir fazer alguma coisa, nem que seja de maquete, mas que façamos um acervo, uma coisa que traga essa memória, que vai servir para o turismo, vai servir para o reforço da maritimidade, o conhecimento de crianças em idades escolares. É um patrimônio cultural, artesanal, é muito importante, né? E temos tantas coisas importantes a ser feitas, mas eu acho que o cultural, nesse aspecto todo que nós falamos agora, que acabamos de tecer, ele deve ter uma, e como representa muito bem o Ceará, nós devemos ter algo que seja forte nessa representatividade, né? Temos as estátuas de Iracema, belíssimas, duas, a primeira é com o Iracema, Peri, E o Moacir, né, que é o meninozinho, e com o cachorro na jangada, né? Ali, lá na Praia de Iracema, ali no Mucuripe, né? Perto do Riacho Maceió, que é a mais antiga. E temos o Servo Esmeraldo, na parte artística também, tem aquele monumento ali do jangadeiro, que são as velas, bem próximo ali onde sai o passeio de turismo. Tá lá uma escultura de Servo Esmeraldo, linda, né? Fica perto ali das castanholeiras, né? Essas coisas têm que ser destacadas, sabe, Olília? Eu acho que nós merecemos isso.
Sem dúvida, e a gente aqui do Autores Ideias endossa aí essa causa para que a gente consiga preservar o nosso patrimônio artístico-cultural que é tão importante e que movimenta a economia criativa do estado do Ceará.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Uma torneira mal fechada ou com vazamento é uma enorme fonte de desperdício. Dependendo da pressão, as perdas podem variar de 40 milhares de litros em um único dia. Para se ter uma ideia do que isso significa, brasileiros de regiões mais secas chegam a receber menos de 70 litros de água por dia.
Economizar água faz bem para o meio ambiente e também para o seu bolso. Pouca gente sabe que a maioria das empresas de água e esgoto utilizam um sistema de tarifa progressiva. Isso significa que os preços aumentam em progressão bem maior que o volume de água consumido. Essa prática é para incentivar o uso racional da água e custear as tarifas de caráter social. A qualidade da água é fundamental para a saúde humana. humana. Doenças como febre, tifoide, cólera, diarreia, hepatite e leptospirose são transmitidas pela água contaminada. Para se proteger, não nade em rios poluídos, não beba água suja, nem ande descalço em terrenos inundados. Exija das autoridades a instalação de uma rede de coleta e tratamento de esgoto em sua comunidade. Entre nessa corrente. Participe!
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
Em julho, o Sesc Santo Amaro oferece ao público 3 cursos online gratuitos. As atividades ocorrem nas plataformas virtuais de videoconferência e mesclam diversas linguagens para atender todos os públicos, sem caráter formativo ou de capacitação, proporcionando novas experiências, inspirações e práticas relacionadas aos saberes. Para os aficionados em literatura, o curso Como Escrever um Livro acontece de 6 a 22 de julho, sempre às terças e quintas-feiras, e propõe o questionamento acerca das etapas fundamentais que fazem parte da elaboração de um livro. Com exercícios práticos e voltado para escritores amadores, iniciantes e para o público em geral que deseja ingressar no universo da escrita autoral, a atividade acontece com a mediação de Naya Nogueira, a criadora do canal Libretária no YouTube, dedicada a compartilhar conhecimento sobre o tema. Para se inscrever, é só acessar inscrições.sescsp.org.br. Participe!
Você ouve Autores e Ideias.
Já que a gente está falando de economia, o livro ele traz esse segmento econômico que é muito importante para o nosso estado, que é o da pesca marítima. Qual a importância dessa atividade, Miguel, para a nossa economia?
Como eu falei, hoje em dia a pesca artesanal ela representa 60% da captura, né? Então, se a captura é 60% do que é produzido, é comercializado por esses pescadores artesanais. Isso representa muito. Eu vejo da seguinte maneira: o pescador, ele produz e vai para a sua localidade. Aquele dinheiro vai circular ali dentro, faz com que movimente ali, ela cresça de algum modo. A outra maneira também é, como é artesanal, eles próprios da comunidade têm emprego em cima dessa embarcação. O próprio dono da jangada muitas vezes é pescador, ele vai para o mar, certo? O número de pessoas que trabalham nessa atividade é grande, muito representativo também. Que não seja uma coisa que renda muito, mas é uma opção de trabalho, né? Duro. Mas é ocupação, é trabalho e subsistência. Pelo aspecto de comodidade, de homem no lar, a pesca artesanal propicia que a pessoa vá. Eles têm muita pescaria de ir e vir, que vai de manhã e volta à tarde, vai de madrugada e volta à tardinha. A convivência com o familiar. Porque muitas atividades da pesca industrial, o pescador vai, embarca, não no lugar que ele mora, ele é lá do Aracati, aí ele vem aqui para Fortaleza, para Mucuripe, embarca num barco industrial, vai lá para o Amapá, passa 40 dias, retorna, aí é que vai em casa, às vezes nem vai. Ou seja, a pesca artesanal, apesar de insalubre e dura, como nós falamos, ela propicia também que a pessoa tenha um convívio familiar mais intenso, né? E outros fatores, né? Então, nesse contexto econômico, a representatividade é muito grande, né? Até porque a nossa pesca industrial, nós não temos os recursos maiores, que a lagosta, o pargo, hoje eles não estão mais assim, tão com um estoque pesqueiro tão relevante como era antigamente. Então já não justifica ter uma frota industrial grande em cima desse recurso. Eles são pescados por barcos a motores menores e da mesma categoria desses, assim, de menores. Então, nessa, não está enquadrado bem na pesca artesanal, mas é uma, não deixa de ser também uma pesca artesanal. E os produtores comercializam, compram, adquirem esses produtos, né? Dessa forma.
Vamos falar sobre as vozes que também fazem parte dessa publicação? A obra Velas do Ceará, Embarcações Artesanais do Litoral, conta com o prefácio da velejadora e ativista ambiental Heloísa Schumann e o pós-fácio do antropólogo Gerson Augusto de Oliveira Júnior. Conta pra gente, Miguel, como é que foi o convite para que essa dupla tão preciosa integrasse também a publicação?
Pois não é. Eu trabalhei muitos anos no Labomar, né? O Labomar, Instituto de Ciências do Mar. A diretora do Labomar, a professora Alzira Erdes de Menezes, a pessoa, ela briga por essa instituição de uma maneira, assim, muito grande. Ela, tudo, ela busca tudo. E aí, quando foi para o lançamento do livro, estava tudo programado para ser presencial, mas devido à situação que nós convivemos atualmente, não tivemos que fazer virtual. E aí eu conversei com ela para ver se a gente podia, numa conversa que eu tive com ela, ela disse, Miguel, por que tu não lança esse livro na plataforma do Labomar? O Labomar tem uma plataforma no YouTube que semanalmente se produz uma aula, uma produção científica. Nessa época de pandemia, toda quarta-feira tem um rateio de tubarões. Tudo trabalho científico, falado por pesquisadores. Já teve da zona costeira, aqueles naufrágios, aquelas boias que apareceram no litoral e do derrame de óleo. Aí eu disse, Miguel, por que tu não faz na nossa plataforma? Aí eu disse, sim, vou pensar, mas eu acho que eu vou querer, né? E seria o primeiro lançamento do livro, como de fato foi. E aí, na oportunidade, ele disse, e por que a gente não convida? Ela tem, o Labomar tem muita ligação com essas pessoas, envolvimento e tudo. E a professora Heloísa Schumann tinha uma certa relação com o Labomar. Ela tinha vindo dar uma palestra presencial aqui. E a professora Azileia é muito boa de convívio e tudo. E teve uma boa relação com ela. Ela convida a professora Heloísa para... A professora Azileia não tem nem condição, não tem isso. Até eu queria muito, seria um sonho. Mas eu não tenho contato. Ah, eu intermedio isso. E aí, eu fiz um documento, um convite, e ela disse que mandou pra lá, a gente mandou falar do livro e tudo, e aí elas duas falaram por telefone, e a professora Heloísa disse que queria prefaciar, aceitava prefaciar. Não só aceitou prefaciar, mas no dia do lançamento ela também apareceu, né? Dividiu a tela conosco, né, com o apresentador do livro, que foi o professor Arthur Bruno, secretário do Meio Ambiente, com a professora Azileia, que fez a mediação, a condução dos trabalhos, e a professora Heloísa, que falou também sobre o livro no dia. Então, eu te explico também, né, sem tirar os méritos e o agradecimento, e a gratidão que eu tenho pela professora Heloísa, o pessoal envolvido na feira, tipo professora Heloísa e outros famosos nessa área, eles são apaixonados por esse tema e eles querem estimular esse tema, querem valorizar isso. E esse tipo de livro, ele não é muito comum, William, ele não é muito comum, porque ele não necessita basicamente só de você saber escrever, ele necessita de uma pesquisa, ele necessita de um aprofundamento, de um conhecimento, de uma tradução do que o homem do mar, do pescador, te fala para você jogar no livro. Então, eles passam a ser uns livros assim, mais difíceis de ter. Eles não são livros tão comuns, né? Então, quando acontece um livro desse, a professora Heloísa Schumann, no caso, é uma oportunidade dela também estimular que esse livro aconteça, que esse livro seja lido, que seja propagado, sabe? E participar de uma coisa assim. Então, foi assim que se deu a delicadeza da professora aceitar esse convite, né? Ela precisava, de alguma forma, eu precisava ter acesso a ela. Eu tive acesso a ela através da professora Azileia. E aí, ela foi, tudo. Gostou muito, lindo. Ela gostou muito, elogiou muito e disse que ia botar um lá no barco deles. Eles vão agora para uma viagem de 2 anos.
E que belezura que tá essa publicação, Velas do Ceará, Embarcações Artesanais do Litoral, publicado pela Expressão Gráfica Editora. Miguel, e é curioso porque você estava falando sobre essa singularidade da obra, né? A obra é fruto dessa tese de doutorado em Ciências Marinhas Tropicais pela Universidade Federal do Ceará, do Miguel Sávio, mas a obra, ela traz aí uma multidisciplinaridade de saberes, ela está numa linguagem super acessível, então quem pensa que é um texto acadêmico vai se surpreender, porque o livro realmente está numa linguagem acessível, está muito bonito, tratamento de imagens, capa dura, e é muito importante a gente mencionar aqui na entrevista que ele não se destina a um público específico. O livro, ele é voltado para todo e qualquer apaixonado aí pelo tema, curioso, interessado. Conta pra gente, Miguel, porque isso é muito importante.
É, sim. Ele está sendo muito elogiado, viu? Está sendo muito elogiado por todos os tipos de público, né? Pelos meus amigos que são professores, por muitos alunos que hoje são professores, por amigos engenheiros, por amigos pescadores, assim, estudante também. Tá muito assim, o pessoal tá gostando muito, né? Da forma, da leitura, de como foi colocadas as coisas. Porque ele trata é um livro que você não precisa ler também numa ordem cronológica, se fui em Paracuru, porque eu tenho o costume, sempre que eu faço uma produção, faço uma coisa, eu dou o retorno a esse mote ou a pesquisa, né? Então eu entrevistei para a tese, para fazer esse livro, muitas pessoas. Mas se destacaram 36 carpinteiros de todo o litoral do Ceará, ou seja, de 25 localidades, de 18 municípios, né? Então eu entrevistei. Um deles foi o Seu Batista, lá de Paracuru. E aí eu fui lá entregar um livro pro Seu Batista. Procurar, e ele estava trabalhando, e muitas pessoas não sabem que eles não têm um estaleiro próprio. Eles trabalham onde eles são contratados. Aí Seu Batista estava fazendo uma sandua, não na beira da praia, num terreno, num quintal, né, que é muito comum, fazendo uma canoa. E aí eu fui na praia, onde ele trabalha normalmente. Não, o Seu Batista está lá em tal lugar, lá no Conjunto de Esperança, não sei o que, disseram lá. E tinha um irmão dele lá perto, ele disse, vamos lá comigo, tudo bem que fomos. Rapaz, Seu Batista ficou muito alegre em ver o livro, em ver. Ele foi que inventou a canoa de Paracuru, né? A gente conta essa história de como foi que aconteceu isso. Tem a peculiaridade de como aconteceu tudo. É um cara altamente empreendedor, altamente trabalhador, e hoje deve ter 75, 77 anos, mas um cara ainda com vigor físico, trabalhar, e é um trabalho bruto, porque, bruto que eu digo assim, é com são serrote, broca, é furadeira, e as tábuas são pesadas, ele trabalha só, inclusive, né? Então, mas ele ficou muito alegre, apesar de tudo isso, é um homem muito inteligente, muito perspicaz, muito, só, olha, Miguel, a gente já podia estar. Aí começa a dar ideia, começa a falar, sabe, com perspectivas de futuro. Não é aquela pessoa que está acomodada. Então, rapaz, isso dá uma alegria na gente. E eu dei uma alegria muito grande para ele também. Ele se veio, eu ligo. Eu sou importante agora. Mas você já era importante antes, Batista. Você já era importante antes. E ele é muito procurado para dar entrevista, para fazer essas coisas. Uma pessoa muito comunicativa. E outros, eu citei ele como exemplo. Tem outros, tem muitos já faleceram também. Seu Manuel Pedro também conta uma história fantástica. Ele era pescador, daqueles pescador ruim que não sabia pescar. E aí, assim, ele conta como foi essa passagem dele de pescador para construtor. História belíssima. Cara que tinha muita religiosidade. E tantos outros, né? A gente fica assim, dá o reconhecimento a esses homens, valoriza a arte, que é uma arte artesanal, é uma arte, uma habilidade muito grande de saber ver como vai fazer as formas. Se preocupa demais com a segurança, porque eles fazem, quem vai embarcar naquela jangada são pescadores do lugar deles. Eles se preocupam com que o barco esteja completamente perfeito para não ter acidentes, para que não cause transtorno para os colegas, para os amigos, né? E é assim, é assim. Então, é um retorno, esse retorno é muito interessante. Na mesma oportunidade, eu fui lá na colônia de pescadores entregar a São Antônio um livro lá para os pescadores. Dia de São Pedro é o que se comemora o Dia dos Pescadores. Normalmente, em muitas localidades, faz uma pequena regata, né? Eles fazem uma comemoração, missa e aquelas coisas. São muito religiosos também. E aí eu fui na colônia entregar um livro lá para o São Antônio, na colônia de Paracuru. E ele disse assim, Miguel, você sempre vem aqui trazendo alguma coisa. Pô, isso é muito legal. Eu vou, faço uma pesquisa. O que é que eu tenho que mostrar primeiro esse trabalho? Quem é que eu tenho que agradecer, mostrar um reconhecimento? São as pessoas que me deram essas informações. É a valorização da pessoa. E aí, esse retorno é muito importante. E ele tem outra caracterização. Eu falo muito para os meus colegas. Ele serve para quando outro pesquisador for naquele lugar, ele ser bem recebido. Ele saber que aquele trabalho que aquela pessoa está fazendo vai resultar um resultado bom, que aquilo é um trabalho sério, né? Que vai ser passado para a população de uma forma boa, de uma forma verdadeira, né? bem profunda, porque os dados que são consistentes, quando você fala com o pescador, você sabe o que, que ele passa, pesca, vive, e como a rotina dele do mar e tudo. Quando você entrevista um carpinteiro, se você tem conhecimento, você vai entender como ele faz aquelas emendas, faz a distinção das embarcações, né, categorias todas. E aí apareceu o Miguel para mostrar isso, fazer esse marco da caracterização dessas embarcações aqui do nosso Ceará.
E o resultado está aí no livro Velas do Ceará, Embarcações Artesanais do Litoral, livro que é tema do Autores e Ideias de hoje. A gente está caminhando para a reta final do nosso programa e eu deixei, claro, sempre aquela perguntinha muito especial para o final da nossa entrevista. E aí, Miguel, em poucas palavras, rapidamente, explica pra gente, desse contato com os pescadores que você ilustrou tão bem agora há pouco, qual lição valiosa você aprendeu pra sua vida e que você quer compartilhar com a gente e todo mundo que está sintonizado no nosso bate-papo agora no Autores e Ideias?
Agora eu digo como amigo meu, várias, né? São muitas os aprendizados, sabe? A gente pensa, a gente nunca sabe de tudo, sabe? Todo dia está aprendendo alguma coisa, mas quando a gente convive, essa minha pesquisa, ela me garantiu muito aprendizado, me tornou um homem melhor, uma pessoa melhor, inclusive. Uma das coisas principais que eu observo é que a pessoa não precisa ter tanto para ser feliz, certo? Não, né? O pescador às vezes não tem tanto, é muito feliz, né? Uma outra coisa é que muitas pessoas não valorizam o que tem, né? Tem um emprego, tudo, não vê como um profissional do mar, um jangadeiro, um homem que trabalha num bote, se expõe às intempéries, tem muito maior dificuldade, muitas vezes colocando a sua vida em risco para trazer o sustento para a família, né? E às vezes as pessoas têm um trabalho melhor e ficam reclamando, né? Assim, não estão satisfeitos, inconformados com as suas coisas, né? E o homem do mar, um pescador, depende de muitas viabilidades, muitos fatores, como climático, o estado do mar, a época de peixe, de lua, de tudo. E que ocasiona, inclusive, acidentes. Muitas vezes estão sempre expostos a acidentes, né? E outras coisas também, né? A cultura, o conhecimento que essas pessoas têm, empírico, eles não estudaram. Olha, eles, o jangadeiro, o mestre construtor, o carpinteiro artesanal, eles não têm estudo. E eles sabem todos os termos da embarcação, todas as partes, leme, tabica, roda de proa, mastro, tabica, tantas outras palavras que eles dizem que são de um contexto, cadastre, ou tantas outras palavras que está nos livros de marinharia português, de termos náuticos português e espanhóis, e depois dos brasileiros que servem, que são utilizados nas escolas de marinha mercante e escola naval, que foram os oficiais de guerra e os oficiais da marinha mercante. Esses homens nunca tiveram conhecimento, sabe nem ler. Como é que eles sabem? Pela memória falada, as pessoas, eles foram vendo e aquilo foi passando de geração para geração, foi se construindo, foi se consolidando, né? Então eles sabem as emendas, os tipos de emenda, o tipo de construção, de feitio, de embarcação. Isso é uma transmissão oral, a oralidade do conhecimento, e o conhecimento empírico, eles vão fazendo e vai vendo se dá certo, e todas as outras coisas. Isso tudo gera curiosidade na gente, sabe? E para mim foi muito bom conviver com esse trabalho me deu muito prazer. Deu trabalho, mas me deu muito mais prazer. E agora com o livro, então, Lilian, nem se fala, viu? Muito, eu estou muito alegre com o resultado, muito feliz com os retornos que eu recebo.
E a gente também.
Deus, assim, vai servir, tipo, esse livro não é mais meu, ele é da sociedade, né?
E a gente também está muito feliz, viu, Miguel, com essa publicação, Velas do Ceará, Embarcações Artesanais do Litoral. E eu tenho certeza que tem muita gente que agora quer saber como é que faz para adquirir o livro, como é que a gente consegue adquirir o livro, Miguel?
Olha, o livro, ele está em duas livrarias da cidade. Está na Arte e Ciência, que fica ali na 13 de Maio, perto da reitoria, e a outra é no centro. Arte e Ciência. E na Leitura do Rio Mar, está lá. Ele está também com venda ou pelo e-mail, que eu que atendo esse e-mail, né? Nesse caso aí, eu entrego, se for aqui em Fortaleza, entrego na residência e faço a dedicatória, né? O e-mail é velasdoceara@gmail.com. velasdoceara@gmail.com. Você passa o e-mail, eu digo como é que faz, né? O PIX, essas coisas, eu mando tudo, a pessoa faz e eu mando entregar em casa, né? E assim, eu futuramente devo colocar na Amazon, é dessa forma.
Então tá aí, todas as coordenadas para que você possa adquirir também o seu livro Velas do Ceará, Embarcações Artesanais do Litoral. Miguel Sávio, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado com Autores e Ideias, ter conduzido a gente tão bem aí nas ondas desse saber tão lindo que é fruto do livro, fruto de uma tese de doutoramento e que nos chega agora aí tão bonito nesse livro Velas do Ceará, Embarcações Artesanais do Litoral. Eu quero deixar registrado, em nome de toda a emissora, o nosso muito obrigado.
Eu é que agradeço, estou muito feliz de estar conseguindo divulgar, conseguindo espaço com vocês, para que essa obra e o conhecimento do nosso povo e das nossas embarcações e do nosso litoral seja divulgado, para que as pessoas conheçam, né? Muito obrigado, sou muito grata, viu?
E depois deste nosso bate-papo com o autor Miguel Sávio Braga, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo. O nosso WhatsApp é 85 98201 4848. E o e-mail é fmassembleia@l.ce.gov.br. E compartilhe cultura.
Autores e Ideias.
O programa Autores e Ideias tem produção e apresentação de Lilian Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz. Gerente-geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo. E coordenador de programação e áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora, deputado Evandro Leitão. E coordenador de comunicação social, jornalista Daniel Sampaio. Até o próximo programa, Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.